Vista em futebol hoje, a fase decisiva do campeonato começa, hein? Todos os jogos aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela companhia.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Edição que você pode acompanhar com imagem em todos os canais da Jovem Pan e baixe o Panflix para acompanhar toda a nossa programação quando você quiser. E vamos agora a alguns destaques desta edição. O vice-presidente Hamilton Mourão diz que o poder judiciário está sendo usado por partidos políticos derrotados nas eleições. Ele fala das ações movidas por legendas que perderam nas últimas eleições. Ele deu uma entrevista falando dessa situação toda e prevê já que Jair Bolsonaro possa chegar a 2022 extremamente competitivo para a eleição ou reeleição presidencial. E defendeu que o ideal seria que eles tivessem dois mandatos. Ex-ministro da Justiça Sérgio Moro rebate Augusto Aras e diz que desconhece os segredos ilícitos da Operação Lava Jato. A operação está sendo criticada por Aras pelo excesso de investigações que tinha encaminhados, o número de pessoas que vinham sendo investigadas e a forma como a Lava Jato tratava essas investigações, ultrapassando determinados limites. É uma ação totalmente contrária à Lava Jato, a procedimentos. Isso já vem ocorrendo há algum tempo e demonstra aí um certo desprezo até por todo o histórico que a Lava Jato deixou de combate à corrupção. Taxa de juros do cartão de crédito cai a 242% em junho para cliente regular. Foi uma queda, mas de qualquer modo é das taxas mais absurdas que nós sempre tivemos. O cartão de crédito tem uma resistência num patamar muito alto. Vale lembrar que nós estamos com a taxa básica de juros em 2,25% ao ano, com tendência de um novo corte na reunião do Copom da semana que vem, e nós temos outras taxas reduzindo. Agora, de qualquer modo, esse levantamento divulgado pelo Banco Central apontou uma expansão forte do crédito no primeiro semestre, do crédito livre, que tem relação com as necessidades das empresas e pessoas físicas em função de perdas financeiras e interrupção de atividade por causa da pandemia. Turquia aprova lei que aumenta controle de autoridades sobre as redes sociais no país. Isso vem ocorrendo em quase todo mundo, uma discussão sobre redes sociais, só que para alguns países isso significa censura mesmo. Organização Mundial da Saúde afirma que aumento de infecções entre jovens está provocando novos surtos de Covid-19 na Europa. A Europa parecia ter controlado muito mais que outras regiões o avanço da pandemia. A Ásia também saiu na frente e agora a gente vê pontualmente vários países registrando um aumento de números de casos, e isso tem muita relação com flexibilização de atividade e principalmente com atividades dos mais jovens, especialmente em bares, são festas. Isso acaba levando a um contato pessoal muito maior, não há um distanciamento e daí o aumento do número de casos. Estados Unidos também no mesmo processo, por uma falta aí de isolamento mesmo, de responsabilidade em relação à pandemia. E alguns estados nos Estados Unidos estão revertendo algumas aberturas de atividade. 2:10, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e nos acompanhe também com a imagem. Até já.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:13, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. E agora vamos ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga, com uma linda imagem, só que agora também nublado aqui, como São Paulo. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Chegou a frente fria, o tempo virou aqui no Rio de Janeiro, não mais termômetros acima de 30 graus. Agora, mais perto dos 20 graus, é o inverno dando as caras. Mas o clima está quente quando o assunto é polícia, né? Esfera policial no estado do Rio de Janeiro. Muitas operações acontecendo desde cedo nesta quarta-feira. Inclusive, uma autoestrada chegou a ser interditada pela manhã, a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, por conta de um tiroteio entre policiais e traficantes no complexo do Lins. Muita gente não conseguiu sair de casa, e o complexo do Lins, ele fica perto ali do hospital Marcílio Dias. Profissionais de saúde apavorados, assim como pacientes internados. É mais uma guerra, mais um capítulo da guerra entre traficantes e milicianos. Ontem nós falávamos desta briga, né, territorial na região da Praça Seca, na zona oeste da capital. E o Lins fica na zona norte, mas há uma região de mata que faz a ligação entre essas duas regiões aqui do Rio de Janeiro. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta quarta-feira de operação nacional contra o tráfico de drogas. 2 mandados aqui no Rio de Janeiro foram cumpridos na Vila Aliança, na Zona Oeste, e também em Auma, na Zona Norte da capital. Inclusive, na Vila Aliança, foi preso um homem de 35 anos de idade, acusado de ser armeiro da milícia. Com ele, várias armas irregulares, e o sítio onde ele estava, há suspeitas de que seria loteado para que a milícia pudesse construir prédios, casas, edificações irregulares ali na região da zona oeste do Rio de Janeiro. Uma grande operação também vem acontecendo desde cedo na cidade de Arraial do Cabo, que fica no litoral, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Só que os alvos são chamados bandidos do colarinho branco. 7 mandados de busca e apreensão cumpridos em endereços ligados à cúpula da cidade, na casa do prefeito Renato Martins Viana, na Câmara dos Vereadores e também em residências ligadas a vereadores da cidade de Arraial do Cabo. Na casa do prefeito, apreenderam documentos, equipamentos eletrônicos e celulares que podem ajudar nas investigações, que apontam para graves e agudas suspeitas de fraudes nas concorrências, nas licitações da cidade e da região dos lagos do Rio de Janeiro, claro, em troca de benefícios, em troca de vantagens financeiras. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, estamos no meio da semana, em tese, a partir da próxima segunda-feira, a volta às aulas presenciais nas escolas particulares está liberada. Isso de forma facultativa. Vai quem quer, professor, funcionário ou aluno. Mas a polêmica continua muito grande por aqui. Há, inclusive, denúncias de que os donos das escolas particulares estariam pressionando os professores para voltarem às salas de aula. O Sindicato dos Professores entrou com uma ação da justiça para impedir a volta às aulas presenciais na rede particular e especialmente na rede pública, que não tem ainda uma data programada pela prefeitura. Mas o sindicato entende que um ensaio já está sendo feito nessa direção, uma vez que muitas merendeiras já foram testadas para Covid e também mais de 160 refeitórios das escolas públicas estão sendo reabertos esta semana. O diretor jurídico do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, Elson Paiva, discorda da volta às aulas neste momento em que ainda estamos em pandemia e ainda há risco de disseminação, de difusão da Covid-19.
Entendemos que negar a ciência é negar a vida nesse momento. E, felizmente, a vida está acima do lucro.
Os ânimos ficaram mais acirrados nessa semana depois que o Sindicato dos Professores Particulares divulgou um vídeo dizendo que as pesquisas, a ciência mais confundiu a população quando o assunto era Covid do que fez os devidos esclarecimentos. Para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a justiça determinou o bloqueio de R$2,5 milhões pertencente ao ex-secretário de saúde Edmar Santos e também determinou o bloqueio de bens do ex-subsecretário de saúde Gabriel Neves. Ambos estão presos, acusados de várias fraudes nas contratações e compras para a pandemia de Covid-19. No caso desse bloqueio, conta da compra ilegal e irregular de mais de 800 mil testes para Covid. Estado do Rio de Janeiro, que está anunciando oficialmente nesta quarta-feira a desativação dos hospitais de campanha, uma política que foi idealizada no começo da pandemia, mas a implementação, a execução foi cercada de problemas e os hospitais de campanha, todos sabem, viraram caso de polícia por aqui. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
2:19, em meio à pandemia do novo coronavírus, vamos conferir como é que está a situação da dengue em São Paulo. Agora com Nicole Fusco. Nicole, boa tarde.
Boa tarde para você, Denise, para todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. O número de casos de dengue aqui na cidade de São Paulo caiu 89%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Foram registrados nos primeiros 6 meses deste ano 1.798 casos de dengue, sendo que no ano passado, neste mesmo período, tinham sido 16.147 casos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os meses de abril, maio e junho tiveram a menor incidência dessa doença aqui na capital paulista, justamente por causa do isolamento social que precisou ser feito, como a gente sabe, por causa da Covid-19. Um outro dado importante é que o número de mortes também caiu, não foi registrado nenhum óbito nestes primeiros 6 meses do ano, sendo que neste mesmo período de 2019 foram 3 vítimas fatais. E esse número não está caindo só aqui na capital paulista, em todo o estado houve uma redução do número de casos de dengue. São pouco mais de 178 mil casos confirmados e o número de óbitos também caiu 61%. Foram 108 neste ano, sendo que no ano passado tinham sido 274 mortes. A gente fala aqui do bairro do Aricanduva, na zona leste de São Paulo, isso porque o número de dengue, né, dos casos de dengue no ano passado, quando houve aquela explosão de casos, aqui no bairro do Aricanduva tinha sido o bairro mais emblemático, com o maior número de casos, foram confirmados 704 casos de dengue. E, Denise, só para a gente finalizar, os especialistas fazem um alerta à população, eles pedem que as pessoas fiquem atentas, né, aos primeiros sintomas como febre e dores no corpo, isso porque esses dois sintomas fazem parte tanto do quadro da Covid-19 quanto também da dengue. E não é improvável ter as duas doenças ao mesmo tempo. O caso mais emblemático foi o do ex-senador Deucídio do Amaral, que precisou ser internado nesta terça-feira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, depois de três dias de ter tido alta do hospital. Aqui da Zona Leste de São Paulo, eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Por as informações de Nicole Fusco, e é isso, as pessoas podem pegar simultaneamente coronavírus e dengue, podem até confundir os sintomas, estar com a doença e achar que é outra, tratar de uma forma diferente. Então, sentindo esses sintomas, o importante é procurar mesmo uma assistência médica. E voltamos a falar de coronavírus, que a primeira vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento na Rússia receberá aprovação regulatória local ainda no mês de agosto, de acordo com o anúncio feito pelo governo nesta quarta-feira. A vice-primeira-ministra da Rússia, Tatiana Kolikova, afirmou que o imunizante em desenvolvimento no Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia em Moscou tem registro previsto para agosto de 2020, com a condição de outro ensaio clínico para 1.600 pessoas ser realizado em seguida. O início da produção está previsto para o mês de setembro. Outra vacina foi desenvolvida pelo Centro de Pesquisa Estatal Vector e os ensaios clínicos combinados começaram a fase de conclusão e o registro estatal também está planejado para o mês de setembro. O primeiro lote está previsto para ser produzido em outubro de 2020. Seriam as vacinas que estão mais avançadas no mundo, de acordo com informes oficiais. A gente tem falado muito da terceira fase de testes de várias vacinas, inclusive aqui no Brasil, também entrando nessa terceira fase, em parcerias que nós temos, a Universidade de Oxford, também com a China. Então, é ver quem sai na frente nessa corrida. São mais de 100 pesquisadores no mundo, locais diferenciados, avançando com essa pesquisa da vacina. E sobre essa vacina do Instituto Gamaleya, uma fonte próxima ao desenvolvimento afirmou que a aprovação regulatória será nas duas primeiras semanas de agosto. 10 de agosto é a data esperada, mas seguramente será antes de 15 de agosto. Todos os resultados experimentais, segundo essa fonte, até agora, são altamente positivos e o mundo fica na torcida para que efetivamente alguma vacina dê resultado, passe por todos os testes e tem essa eficácia comprovada. 2h23, agora nós vamos conversar com Daniel Lian. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Exatamente, sobre aí a eficácia das vacinas, ainda há pouco foi dito aqui no Palácio dos Bandeirantes sobre a Coronavac, né? A vacina, a expectativa é muito grande, já está na fase 3. O governador de São Paulo, João Dória, destacou ainda há pouco que até mesmo países vizinhos já têm interesse aqui nesta vacina. Ainda há pouco houve uma reunião por aqui com 200 empresários que estão aí doando recursos exatamente ao Instituto Butantan para que se dobre a meta de dosagem aí dessa vacina, passando de 60 milhões para 120 milhões de doses. Então, este aporte já será feito aí pela iniciativa privada, que deve ajudar aí a aumentar o número de doses. A Coronavac terá que ser feita em duas doses para cada paciente. Serão 96 milhões de reais a mais já arrecadados com diversas empresas. Esses recursos financeiros passarão aí por algumas auditorias. Entretanto, o governador, e assim como Dimas Covas, o diretor-presidente do Instituto Butantan, ressaltou aí que, sim, haverá capacidade e o Instituto Butantan será um hub para a América Latina para a distribuição desta vacina. Então, há uma expectativa ainda muito grande em relação a isso. A testagem está sendo feita nos profissionais de saúde, todos os profissionais, isso porque, segundo eles, é uma eficácia ainda maior, porque como eles estão na linha de frente, aí é o verdadeiro teste para a vacina, se a vacina será eficaz ou não. Depois, aí sim, no restante da população será aplicada. 9 mil voluntários já estão recebendo a dose desta vacina. Em relação aos números da Covid, nós já observamos aqui no Brasil que houve já 2.483.191 casos, 88.539 óbitos. Em São Paulo, apenas 514.197 são os casos e 22.389 mortes. No estado de São Paulo, a taxa de ocupação da rede hospitalar está em 65,5%, enquanto na região metropolitana, 63,3%. O que as autoridades aqui da área sanitária estão comemorando é exatamente o aumento no número de testagem. A testagem está relativamente sendo aumentada, inclusive aumentou bastante aí nas últimas semanas, inclusive agora nas comunidades quilombolas, também indígenas e de maior vulnerabilidade, onde estão sendo entregues também cestas básicas, álcool gel, assim como cobertores. São 236 mil testes é que estão sendo aplicados aí nessas populações vulneráveis. Denise.
É, Daniel, e o governo do estado de São Paulo está apostando mesmo na eficácia e no avanço dessa vacina. O investimento vai ser de 130 milhões para ampliar a capacidade de produção, né, da Coronavac, que seria essa vacina em parceria com a China.
É isso mesmo, 130 milhões é a meta, e desses 130, 96 acabaram de ser arrecadados aí nesta reunião do governador João Dória, com cerca de 200 empresários. Foi uma reunião virtual, mas que acabou aí arrecadando aí 96 milhões de reais em recursos e que serão aí fundamentais para esse avanço aí da vacina, inclusive da fabricação. É uma vacina tradicional, por isso que, segundo o Instituto Butantan, há uma facilidade maior para que essa vacina seja fabricada, porque todos os fornecedores já estão empenhados, já há um conhecimento com o próprio Instituto Butantan. Ela é uma vacina praticamente tradicional, segundo Dimas Covas. Então, isso facilita também o trabalho de fabricação. Aliás, será fabricada e já distribuída. Então, a expectativa é que isso possa ocorrer o mais breve possível. Em relação aos profissionais de saúde, todos aqueles que estão aí na linha de frente, já estão aí sendo testados, né? Pelo menos uma grande parte, 9 mil pessoas já estão aí sendo testados. E em relação a essa testagem, a vacina, segundo o Instituto Butantan, é bastante segura, porque há um acompanhamento da própria Organização Mundial da Saúde, há acompanhamento de auditores, inclusive aí na parte financeira, né? Porque esses recursos estão sendo arrecadados. Então, haverá auditoria externa e até mesmo das próprias empresas que estão doando esses recursos para a vacina Coronavac, que está sendo desenvolvida aí em parceria de chineses com o Instituto Butantan. Então, essa é uma das vacinas que estão no estágio mais avançado, já está na fase 3. Vamos ver aí, é uma perspectiva aí daqui para frente, né? Todos torcemos por uma vacina, não, Denise? Independente de onde ela venha, mas todos torcemos aí para a eficácia de uma vacina, não?
É, torcemos para a eficácia da vacina e que seja por um país que depois garanta a distribuição para o mundo, não é? Porque a gente tem sempre essa preocupação, dependendo do país, ele pode querer restringir a oferta no primeiro momento para privilegiar apenas a população, e sabemos que tem população vulnerável em todo o mundo com urgência de aplicação dessa vacina, né? Então, tomara que se tenha também esse tipo de responsabilidade.
Sem dúvida alguma. E foi até esse questionamento que eu fiz ao governador João Dória durante a entrevista coletiva, se essa vacina aqui, eu perguntei para ele se poderia ser fabricada e distribuída concomitantemente a esses países vizinhos. Os países aqui vizinhos que demonstraram interesse na obtenção da vacina, e ele destacou. E sim, o Instituto Butantan será o hub, estarão preparados aí para fazer essa distribuição não só ao mercado brasileiro, mas também aos países vizinhos. E é preciso esta capacidade mesmo para que atinja o maior número de pessoas possíveis, né, em relação a essa distribuição, para que chegue a todas as pessoas, todas as populações.
É isso, obrigada, Daniel. Uma boa tarde. 2:31, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Até já.
Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:34, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar com imagem em todos os canais da Jovem Pan e no Panflix, que você pode baixar e acompanhar toda a nossa programação. E agora eu vou conversar com o Carlos Aros sobre novidades aí em relação às redes sociais. A Turquia aprovou uma lei que aumenta o controle das autoridades sobre as redes sociais do país. Aros, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Pois é, não é? As redes sociais na mira de governos no mundo todo, isso porque as plataformas se tornaram, em alguns casos, o refúgio para que os cidadãos pudessem se manifestar livremente, e aí, evidentemente, isso acaba gerando uma série de incômodos, e foi o que aconteceu na Turquia. O presidente Erdogan já havia se manifestado há algum tempo sobre a necessidade de controlar as redes sociais, isso porque, por meio de algumas mudanças também legais, o governo da Turquia acabou assumindo o controle de grupos de mídia, mas as redes sociais ficaram fora disso. E agora, por meio desta lei que foi aprovada pelo bloco governista do governo, do Congresso da Turquia, fica praticamente inviável que as plataformas operem sem que o governo tenha acesso às informações. Uma das exigências, por exemplo, é que os dados dos cidadãos sejam armazenados em solo turco. E isso, segundo as alegações da Anistia Internacional, de uma série de especialistas, pode acabar por gerar uma invasão de privacidade, o governo entrando no mérito das postagens, do que as pessoas estão fazendo. E isso, claro, pode gerar um controle muito maior e até mesmo a censura, de alguma maneira, promovida pelo governo. Não é como o governo entende isso. O governo turco tem se manifestado numa posição contrária, dizendo que é preciso estabelecer esses limites e que é preciso garantir esses mecanismos, que as empresas precisam responder, e por isso também o texto determina que as plataformas tenham um porta-voz no país e que em até 48 horas uma resposta seja oferecida para as acusações, para as denúncias sobre os usuários ou sobre conteúdos publicados nas redes.
As plataformas, elas resistiram em muitos locais, inclusive investigações a divulgar os nomes. Agora, a situação tem mudado em todo o mundo. Lá na Turquia, a gente sabe que a posição política é diferente, né? Eles gostam de um controle maior, não é só questão de redes sociais, então o caráter parece ser de censura mesmo. Agora, é preciso tomar muito cuidado. Aqui no Brasil, a gente está definindo aí uma lei contra as fake news, e uma das grandes preocupações é isso. É a possibilidade de você rastrear as informações, de se ter acesso, de ter todo o histórico. Então, é muita coisa que aí você restringiria a liberdade da pessoa de fato.
Sem dúvida, porque no caso dessas plataformas, Denise, é possível entrar em um mergulho tão profundo sobre as informações de cada indivíduo, que vão desde os passos que a pessoa dá, as pessoas com quem ela conversou, os conteúdos que ela acompanha nas redes sociais e que ela acaba compartilhando, e aí você pode acabar invadindo ali limites do indivíduo que são preservados por lei, né? No caso do cometimento de crimes, há legislação que pode ser acionada, pode ser utilizada como um respaldo jurídico para o combate, para a punição dos casos em que os crimes acontecem por meio das redes sociais, né? Mas, de alguma maneira, os pedidos que são feitos, ou mesmo algumas das discussões que são travadas sobre o controle das plataformas, elas ignoram um mérito muito simples, que é o da inviabilidade técnica de fornecer algumas informações. O que as plataformas já tentaram explicar de diferentes maneiras é que quando você cria uma... o termo em inglês é backdoor, né? Uma porta dos fundos, que seria uma espécie de chave mestra. Essa chave pode abrir os segredos da criptografia, pode abrir tudo aquilo que está protegido pelos sistemas de segurança da plataforma. Quando você cria essa chave e entrega na mão de alguém para que busque a informação sobre um indivíduo específico, você já violou a segurança, você deu acesso às informações de todos, e não só daquele indivíduo especificamente investigado.
Agora, tem alguns pontos que seriam importantes. Você ter o CPF, de fato, de cada um que é registrado, você acabar com os robôs, que é uma forma muito irregular de você passar uma mensagem, de você ir contra determinada pessoa. Então, você tem uma audiência e um público, sim, falso.
A identificação, né, das pessoas é um processo super importante, porque a gente já superou faz muito tempo, Denise, aquela ideia de que estar na rede social oferece uma proteção, porque você pode não usar a sua foto, você não precisa usar o seu nome verdadeiro e você pode ser quem você quiser.
Não precisa ter o CPF.
Muito também. Embora a lei e o histórico recente já tenha mostrado que isso não é verdade, que você pode ser julgado pelos atos que você comete nas plataformas, algumas pessoas agem assim. Então, sob esse aspecto, essa identificação é importante. E no caso dos robôs, há mecanismos que podem ser adotados para coibir o uso desses artifícios, mas muitos desses mecanismos não necessariamente levam a um monitoramento excessivo das pessoas. A gente não pode partir de um controle tão intenso que faça com que as pessoas deixem de publicar, deixem de se manifestar sob qualquer tipo de subjetividade, que faça um conteúdo ser publicado só porque alguém compartilhou a opinião sobre um determinado assunto. A gente ainda tem essa liberdade de expressão e ela não pode ser cerceada.
Desde que seja uma pessoa real, né?
Desde que seja uma pessoa real, desde que aquilo que está sendo dito não invada o limite do outro e não esteja incitando ou cometendo algum tipo de crime. Ou seja, respeitados esses limites, que são os limites, vamos colocar aqui, né, do bom senso, né, da civilidade, é possível estar lá. Agora, há mecanismos que estão colocados, como nesse caso específico da Turquia, como na China a gente sabe que existe.
Algumas redes nem podem funcionar.
Que violam os limites da privacidade do indivíduo. E aí a gente entra numa outra esfera. Por isso que muitas plataformas não operam na China e por isso que muitas plataformas chinesas tem dificuldades de operar aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em quaisquer outros países.
Querem restringir,
principalmente, né? Nos Estados Unidos, que tem uma restrição importante. Por quê? Porque sabe-se que o governo chinês monitora as informações que circulam dentro dos sistemas dessas empresas. E aí, claro, se o governo chinês olha aquelas informações, ele tem acesso a muito mais. E aí, esse é o grande risco nesses casos. A relação que esses governos têm sobre a privacidade das pessoas, ou seja, basicamente a violação total dessa privacidade.
Então, mas algum limite tem que ter. Eu acho que as próprias redes já estão tomando muito cuidado com relação a isso, por exemplo, no caso da pandemia, no caso da doença. A gente teve algum exemplo, que tem até uma certa briga pessoal aí, mas o Twitter apagar a postagem do filho do Trump e deixar ele um tempinho suspenso de castigo, né?
Tem esse aspecto. O grande ponto é, não é papel das redes sociais entrar nessa briguinha de provocar um ou provocar outro. Os critérios, eles têm que ser claros e valendo, como diria a minha avó, pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é? Tem que valer para um, tem que valer para o outro. Ou seja, você tem um critério para remoção de conteúdo e esse critério, ele tem que ser perseguido independentemente de quem publicou o conteúdo. O que a gente tem percebido é que, de alguma maneira, a mão pesa para um lado e pesa pouco para o outro. E aí isso sim abre espaço para essa subjetividade que eu dizia. Quando as coisas ficam claras, de modo a combater esses comportamentos, independentemente da ideologia, independentemente da bandeira que se levanta, é muito mais simples. As plataformas têm buscado mecanismos para tornar públicos e mais transparentes os critérios. Isso é absolutamente saudável. O Twitter, para quem interessar, tem uma página enorme com vários tópicos descritos sobre que tipos de conteúdos envolvendo a pandemia, mas outros eventos, mas nesse caso aqui a pandemia, podem ou não ser removidos. E os critérios para essa remoção. Ou seja, isso é absolutamente saudável. O Facebook também. A gente não pode perder de vista, Denise, que embora essas plataformas tenham ganhado um papel na sociedade muito além daquilo que inicialmente se projetou para elas quando foram criadas, elas ainda são empresas privadas, empresas que têm acionistas para as quais elas têm que prestar contas, né, para as quais elas têm que prestar contas, e os critérios que valem ali são os que elas definem. Ou seja, elas podem excluir um determinado usuário, ninguém está dizendo que não. Agora, os critérios para essa exclusão têm que estar claros, porque a regra do jogo diz isso.
E eles recebem denúncias também. Você, como usuário, você pode denunciar determinadas postagens. Eu já tive retorno de postagem que eu denunciei e foi excluída depois. E eles comunicaram, olha, a postagem que você denunciou foi excluída depois.
Há vários caminhos para isso. A denúncia, ela pode ser feita
online.
Ela pode
mesmo
ser feita online. Mas quando ela é recebida, ela pode ser avaliada em uma primeira instância pela máquina, pelo sistema, por critérios ali automatizados, porque imagine, são milhões de pessoas interagindo o tempo todo, mas tanto o Facebook, quanto o Twitter, quanto o Google, enfim, todas essas plataformas têm criado cada vez mais grupos com profissionais, grupos multidisciplinares, com profissionais do mundo todo para avaliar essas denúncias e promover essa remoção. Entendeu-se em um determinado momento que não bastava fazer o uso da própria tecnologia para essa avaliação, que era preciso, dada não é a subjetividade, mas o mundo é muito mais complexo do que a máquina pode compreender, pelo menos ainda. E aí, por isso que era preciso uma avaliação de um ser humano sobre essas questões. E aí, algumas dessas denúncias, para não dizer a maior parte, são encaminhadas para esses grupos que fazem essa avaliação. um exemplo disso. Lembra aquela polêmica lá atrás sobre as mães amamentando e as fotos publicadas no Instagram?
Sim.
Várias fotos automaticamente foram removidas sob o argumento, a máquina entendeu que havia nudez ali e que é uma das violações da plataforma. Esses conteúdos, alguns voltaram. E voltaram por quê? Porque foram avaliados por indivíduos que disseram, não, peraí, a máquina entende como nudez porque há uma parte do seio exposta, mas não se trata disso, e aí a coisa foi refeita. Então, as plataformas estão abertas para essas correções, mas é preciso parar de empurrar para elas, ou sobre elas, a responsabilidade de algo que é muito maior, que diz respeito à sociedade, regras claras para o combate às notícias falsas, punições efetivas, não só dizer que a punição existe, mas que as punições sejam efetivas para quem comete.
Inclusive eleições, né? Não é pessoalmente também, agora você influenciar com notícia falsa uma eleição, como já houve investigações em vários locais,
sim,
do mundo.
Nos Estados Unidos,
inclusive. É uma coisa absurda que se possa fazer isso, você manipular uma boa parte do eleitorado com informação falsa via redes sociais.
Sem dúvida.
Esse tipo de coisa tem que ser coibida, assim como aquele massacre digital que ocorre para cima de muita gente.
O tribunal então, da internet.
Exatamente, o tribunal da internet, que às vezes com base falsa ou por causa de outros interesses que não o que é veiculado. Mas é isso, Aros. Então, a gente aprendendo a lidar com as redes sociais.
E aí vai ser um aprendizado contínuo, não é? Cada vez mais elas vão estar no nosso dia a dia. A gente precisa saber lidar com essa vida digital. É o cibridismo, Denise. É o on e o off se misturando.
Nossa. Obrigada, Carlos.
Até mais.
É 2:46. E agora, quem está na linha com a gente? Ah, o deputado Laércio Oliveira, deputado federal pelo PP, que está aí falando, vai falar com a gente agora sobre o projeto que institui o marco legal para o mercado de gás natural no país. A Câmara aprovou a urgência do PL do gás. Deputado Laércio, boa tarde. Deputado, me ouve?
Ouço sim, Denise, com muito prazer, viu?
Bom, deputado, uma boa tarde. Eu queria saber como é que vai ser direcionada essa discussão agora no Congresso em relação ao projeto do gás, que é uma das grandes expectativas do governo, inclusive para a atração de investimentos, para a redução do custo em geral. Eu queria saber como é que vai ser o encaminhamento.
Ah, esse é um dia muito especial. A gente acabou de aprovar, como você bem disse, muito bem informada, como é a Jovem Pan. A gente já aprovou o requerimento de urgência, uma votação muito confortável. Isso é fruto do entendimento que a gente vem tentando construir há 30 dias com todos aqueles que fazem parte do assunto gás. Temos conversado bastante com as entidades que representam as empresas que trabalham dentro da cadeia do gás no nosso país. Temos conversado com os parlamentares, feito a interlocução com o governo. E o que a gente assistiu hoje foi uma votação muito confortável, superando nesse momento a primeira etapa. Essa primeira etapa é importante, e é importante que os ouvintes entendam por que o requerimento de urgência. Porque na tramitação natural da Câmara, esse projeto, até chegar ao plenário, ele duraria pelo menos uns 2 anos. Agora não, com o requerimento de urgência, ele supera algumas etapas, se sobrepõe a algumas comissões e sai direto da Comissão de Desenvolvimento Econômico, onde eu sou relator, diretamente para o plenário. Por que isso? Porque a gente precisa retomar o desenvolvimento do nosso país, porque a gente precisa modernizar a lei do gás no nosso país para que aconteça exatamente o que você disse, Denise. Aconteça desenvolvimento, aconteça geração de emprego, aconteça, acima de tudo, um mercado competitivo capaz de atrair investimentos para fazer com que o Brasil tem a oportunidade de avançar bastante dentro desse quesito do gás. Então, foi um dia muito especial. A partir de agora, a gente começa um diálogo mais intenso com todas as bancadas, para que a gente consiga trazer clareza e colocar luz no entendimento dos deputados, para que a gente consiga levar daqui nos próximos 15 dias o projeto de aprovação no plenário.
Agora, para que todos possam entender o que muda com esse novo marco legal, seria o acesso às empresas privadas, à infraestrutura de escoamento e transporte do gás natural. Isso é usado como combustível no transporte, usinas termoelétricas, fonte de energia para casas, fábricas, estabelecimentos. É essa participação da iniciativa privada que pode alterar todo o setor de gás, garantindo investimentos de um lado e redução de custo do outro, é isso?
Exato, a abertura do mercado do gás para o mercado internacional, para que o país seja atrativo, para que a gente tenha competitividade. E as nossas indústrias estão fechando, Denise, no país inteiro, porque não é possível competir com o mercado internacional, porque o insumo do gás tornou-se no Brasil, em função de um monopólio existente, tornou-se um produto extremamente caro. Um dos produtos mais caros do gás é exatamente o do nosso país. Então, a abertura do mercado vai permitir exatamente isso. Atratividade de investimentos da ordem de 60 bilhões, a geração nos próximos 5 anos de 4 milhões de empregos, porque vai ser um setor que vai se modernizar, e o projeto se propõe exatamente isso, a modernizar esse setor, para trazer exatamente esse ambiente que a gente está precisando tanto, principalmente num momento como esse. Então, a nossa expectativa é exatamente essa. Então, vamos estar com essa ideia, levando exatamente aos parlamentares a consciência da necessidade da gente ter um setor de gás moderno no nosso país, proporcionando exatamente todos esses benefícios que principalmente a indústria precisa. São Paulo, por exemplo, perdeu em Paulínia uma fábrica da Rodia. A fábrica da Rodia fechou, por incrível que pareça, lamentavelmente. Fechou porque não podia competir com o mundo todo, porque o insumo do gás é um preço absurdo no país. Então, isso aconteceu em vários estados brasileiros. E agora chega a hora da gente poder mudar isso através exatamente desse projeto.
Agora, deputado, o senhor está indo para uma reunião com o ministro Bento Albuquerque. Eu queria saber como é que é a interferência do governo em relação a essa pauta no Congresso. O governo tem essa expectativa? Ele quer alguma alteração em relação ao projeto?
O governo é um governo reformista, Denise. Muita coisa de positivo tem acontecido através daquilo que tem sido aprovado aqui no Congresso Nacional, que tem transformado a vida dos brasileiros. Então, a gente está em um momento onde a interlocução com o governo para esse projeto, dentro da retomada do desenvolvimento do nosso país, essa é uma das bandeiras. Aliás, a lei do gás é um dos pilares do governo, é o novo mercado do gás, porque isso vai impulsionar uma série de fatores extremamente positivos para o país. Portanto, a conversa com o ministro Bento é exatamente a visita a ele aqui, como foi ontem com o ministro Paulo Guedes, como foi com tantos outros ministros com os quais eu já conversei e continuarei nesse diálogo até a aprovação do projeto. É tão somente nesse sentido, para que a gente fortaleça essa relação, para que o governo também ajude na interlocução com os parlamentares, porque agora a gente chegou em um momento que é preciso o voto para aprovar o projeto. E a gente sabe que o parlamento, naturalmente, a gente tem situação e oposição. E é preciso colocar clareza no diálogo com os colegas de oposição para que eles entendam que a questão política fica um pouco de lado. O que importa é o benefício que esse projeto trará para o país por ser um projeto estruturante. Então, a expectativa é a melhor possível.
Agora, deputado, para nós fecharmos, qual a sua previsão em relação à tramitação dessa matéria, a conclusão mesmo, para termos o novo marco do gás?
Acho que nas próximas 2 semanas serão semanas intensas. E a partir daí, de acordo com a pauta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a gente tem a expectativa de pautar o projeto. Hoje, quando a gente estava voltando à urgência, o presidente Rodrigo disse: nós vamos aprovar a urgência hoje, se o plenário aprovar, ainda não tínhamos tido a votação, e nos próximos 15 dias, nas próximas 2 semanas, nós vamos conversar muito para que a gente consiga alinhar ou construir os entendimentos com todos os partidos, para que a gente faça o enfrentamento desse projeto no plenário da Câmara. Então, a expectativa que a gente tem é exatamente nesse sentido, que a gente aprove até a primeira quinzena do mês de agosto. O Brasil já tenha, pelo menos, através da Câmara dos Deputados, o projeto aprovado, e aí ele segue para o Senado Federal e segue a sua tramitação normal.
No Senado, talvez possa ocorrer uma votação rápida, como aconteceu em relação ao marco do saneamento na etapa final, né?
Pois é. Foi muito positiva aquela ação feita e eu espero que a lei do gás consiga seguir o mesmo rito, porque tem uma importância grande, grande. A gente está precisando de muita geração de emprego, a gente está precisando de investimentos, a gente está precisando do botijão de gás barato, a gente está precisando fortalecer a nossa indústria, que tem perdido competitividade, e a lei do gás aponta exatamente para esse momento.
Perfeito, conversamos com o deputado Laércio Oliveira, que é deputado federal pelo PP, a respeito do projeto aí do marco legal para o mercado de gás natural aqui no país. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço, sempre às ordens. Um abraço a todos os ouvintes.
E agora vamos a Brasília com as informações do Antônio Maldonado. Maldonado, é com você, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Denise, o presidente Jair Bolsonaro tem uma extensa agenda oficial que está aí prevista para esta quarta-feira, alguns dos compromissos, inclusive já vencidos pelo chefe do Executivo Federal. O primeiro compromisso do dia do presidente aconteceu às 10 horas da manhã, foi uma reunião importante com Rubens Novaes, que é o presidente do Banco do Brasil, até então presidente do Banco do Brasil, no Palácio do Planalto. Essa reunião foi uma reunião rápida, durou cerca de 30 minutos, mas é importante porque Rubens Novaes, ele anunciou na semana passada que vai deixar a presidência do Banco Público ainda no mês de agosto, agora nas próximas semanas, ele então deve deixar o cargo, está indo para a iniciativa privada e o presidente tem que escolher então o substituto. E essa conversa de hoje pode ter tido inclusive esse objetivo aí, para que Novaes indique, explique para o presidente, afinal de contas ele anunciou que estava deixando o cargo quando o presidente ainda estava isolado por conta da Covid-19, então foi uma conversa aí para explicar esse pedido de demissão e quem sabe também sugerir alguns nomes para sucedê-lo. No mesmo momento, Denise, às 10 horas da manhã, uma outra reunião aqui no Palácio do Planalto, muito importante, movimentava a área econômica, que foi uma reunião entre o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o ministro Paulo Guedes, responsável aí pela equipe econômica, chefe da equipe econômica do governo federal, e um dos líderes do Centrão ali no Congresso Nacional, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro. Esse debate foi justamente para discutir a questão da reforma tributária. O governo apresentou uma proposta também para ser debatida ali junto com as outras propostas que já estavam tramitando no Congresso Nacional sobre a mudança no modelo de cobrança de impostos no país. O deputado Aguinaldo Ribeiro também, inclusive, é o relator da comissão mista que discute a reforma tributária lá no Congresso Nacional. Então, todos participaram dessa reunião às 10 horas da manhã, o mesmo momento em que o presidente Jair Bolsonaro recebia o presidente do Banco Central aqui no Palácio do Planalto. Bom, às 11 horas da manhã, o presidente também, uma segunda agenda do dia, se encontrou aí com o ministro João Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. Agora, às 2 horas da tarde, o presidente iniciou a terceira agenda do dia, agora há pouco, com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado Federal, estão participando dessa reunião aqui neste momento no Palácio do Planalto. Logo mais, às 3 horas da tarde, é a vez do presidente receber aqui também no Planalto o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Às 4 horas da tarde, ele participa de uma cerimônia de lançamento da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. E às 5 horas da tarde, a última agenda oficial, pelo menos prevista por enquanto do dia, uma reunião aí com o ministro Jorge Oliveira, na Secretaria-Geral da Presidência da República. Essa é a agenda do dia do presidente Jair Bolsonaro, mas mudando um pouquinho de assunto, Denise, mas mantendo no âmbito aqui do Distrito Federal, vou falar um pouquinho sobre aquele caso do estudante Pedro Krambeck, de 22 anos, que foi preso na manhã de hoje por supostamente participar aí de um esquema de tráfico internacional de animais exóticos e por destruir provas. Eu lembro que Pedro Krambeck foi mordido por uma cobra naja, chegou a ficar 6 dias internado aqui no hospital em Brasília, chegou inclusive a estar em coma, mas foi liberado, foi solto, mas quando ele foi solto, a família dele, ele apresentou um atestado médico, então ele não tinha nem sequer sido ouvido pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, seria ouvido na semana que vem, a partir do mês de agosto, pelo menos era essa a expectativa. Hoje de manhã, a Polícia Civil bateu na porta da casa dele por suspeita de que ele está participando desse esquema, então, de tráfico internacional de animais exóticos e também, por supostamente, ele está tentando obstruir a investigação dessa operação chamada Operação Snake e tentando destruir provas. Eu lembro que a própria cobra naja que mordeu Pedro foi retirada da casa dele, encontrada em um terreno baldio, numa área próxima ao Lago Paranoá, aqui no setor de Clube Sul, que fica ao lado, inclusive, de um shopping. Então, eles tentaram tirar ali a cobra da casa onde o Pedro foi atacado, o que chamou a atenção da Polícia Civil, que começou a investigar e descobriu aí esse esquema, então, de tráfico internacional de animais exóticos, que teria, inclusive, a participação de servidores do IBAMA. A expectativa é que ele fique preso por pelo menos 5 dias para que a Polícia Civil investigue se, de fato, ele tem algum envolvimento com esse esquema maior de tráfico internacional de animais exóticos, ou se simplesmente ele era uma pessoa que guardava esses animais, enfim. A Polícia Civil vai investigar o caso agora desse estudante, que foi preso, inclusive saiu dando dedo na hora que foi preso, que mostra que, além de ser uma pessoa que não tem muito amor aos animais, né, a fauna e a flora brasileira, afinal de contas pode ter um impacto, um animal silvestre exótico desse, se solto na natureza, pode ter um impacto imenso também. Não tem muita educação, já que mostrou o dedo do meio ali para as pessoas que estavam acompanhando o momento em que ele foi preso. Denise?
Obrigada, Maldonado. E a mordida da Naja, da cobra, acabou talvez indicando e denunciando, né, todo um esquema para comercialização dos animais. É um caso assim que chamou muita atenção. Ele chegou a ficar em coma, o estudante, né, chamou a atenção do mundo, todo mundo teve que importar o medicamento para tratá-lo, e de repente ele pode fazer parte de um esquema criminoso. 15 horas e 1 minuto, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, 15 centavos.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
15 horas e 5 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem nos canais da Jovem Pan, pelo YouTube, pelo Facebook e no Panflix, onde você acompanha toda a nossa programação, quando você quiser e onde estiver. E nós vamos falar agora da situação de Fortaleza, situação do Ceará. Após a pressão de escolas particulares, o governo do Ceará deve receber representantes dos pais de instituições para traçar as estratégias do retorno às aulas. Nós vamos conversar agora direto de Fortaleza, do Jovem Pan News de Fortaleza, com o Tiago Lima. Tiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você e a todos que acompanham a nossa programação. Pois é, uma recomendação do Ministério Público do Ceará foi encaminhada para que as escolas públicas e privadas retomassem suas atividades no mesmo dia, que não houvesse diferença entre escolas públicas e privadas. Mas a definição desta data está gerando um grande problema, uma polêmica aqui no estado, Denise, porque as escolas privadas já vêm traçando um plano de retomada há bastante tempo e dizem estar preparadas para a volta às aulas. Já as escolas públicas estaduais ainda não têm um plano de retomada definido. Segundo o secretário executivo de planejamento do Ceará, Flávio Ataliba, a retomada das aulas é uma questão complexa, porque envolve muitos fatores que podem colocar a população em risco. Vamos ouvir Flávio Ataliba.
A gente sabe que as escolas privadas possam estar mais aparelhadas, vamos dizer assim, eu tenho maior flexibilidade de atender os protocolos. Mas na questão do setor público, não é tão ágil assim uma solução, porque imagine que você precise, por exemplo, uma sala que tinha 30 alunos, só vai ter 15, então, e a outra sala? Como é que você trabalha nessa perspectiva? Você tem que construir uma outra sala ao lado para que esteja para dividir a turma. Um outro aspecto é aquelas crianças mais carentes, que não têm acesso à internet, não têm computador em casa. O processo de educação à distância até exclui essa pessoa.
Denise, teve até uma manifestação das escolas particulares ontem aqui em Fortaleza pedindo a retomada. A Associação das Escolas Privadas reclamam da demora para a divulgação de uma data de retorno das aulas e consideram que o Estado está tirando um direito de escolha. A expectativa agora é de que ainda esta semana uma data seja estabelecida para o retorno das aulas presenciais, né? Porque as aulas remotas acontecem desde muito tempo já aqui no Ceará. O governador Camilo Santana deve receber representantes de escolas particulares e de pais de alunos para conversar sobre essa data, mas desde o início a Secretaria de Saúde tem dito que há uma preocupação com essas crianças que possam ir, que é difícil controlar a criança numa sala de aula, como o secretário Ataliba falou, as escolas públicas não têm uma estrutura física para dividir em duas, três partes as escolas, as salas de aula, para receber aulas com menos alunos. E não tem estrutura de internet, computadores, etc., equipamentos tecnológicos para que essas crianças, muitas vezes de baixa renda das escolas públicas, tenham acesso às aulas. Então, tinha uma previsão, Denise, de que no dia 20 de julho o governador anunciasse para o retorno das escolas públicas e particulares as aulas presenciais, mas isso não aconteceu, o governador adiou e não deu uma previsão de retorno das aulas. Nem o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também não tem se pronunciado a respeito desse tema, tem deixado mais com o governo do estado a decisão da possibilidade de retorno das aulas presenciais aqui no estado do Ceará. Denise.
E como é que está a evolução da pandemia aí no estado, Thiago? Justificaria essa reabertura das escolas?
Aqui em Fortaleza, Denise, tem tido uma estabilidade e uma redução também nos casos da doença. São 10 semanas de redução de mortes e de números confirmados, casos confirmados da Covid-19. Mesmo assim, o governo e a prefeitura têm decidido não iniciar as aulas presenciais. Mas o Ceará vive fases diferentes. Enquanto Fortaleza tem bons índices, tem redução nos casos e nas mortes e na ocupação de leitos de UTI, de enfermaria, a região sul do Ceará, por exemplo, onde fica Juazeiro do Norte, a situação ainda é preocupante. Juazeiro do Norte é uma das três cidades que já ultrapassaram os 10 mil casos confirmados da doença. Sobral, na região norte, também é uma preocupação. Então, como o estado vive momentos diferentes da pandemia, enquanto Fortaleza já está numa situação bem melhor, as outras regiões do estado não estão tão bem assim. Eu vou trazer aqui, Denise, os dados atualizados de agora de tarde da plataforma Integra SUS da Secretaria Estadual de Saúde. Esses dados foram atualizados às 14 horas e 12 minutos. São 75.898 casos em investigação que aguardam o resultado do exame. O Ceará já testou quase 450 mil pessoas e são confirmados casos de Covid-19 no Ceará. 169.072 casos confirmados. Os óbitos são 7.643. Repetindo, 7.643 óbitos no Ceará por Covid-19. A taxa de letalidade está em 4,5% e os recuperados são 141.315. A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19 está em mais de 60%, esse número já foi 100%, já teve ocupação total. As enfermarias que são destinadas a receber pacientes com sintomas leves, essa ocupação está em 43%, o que dá para a gente identificar uma melhoria no quadro da pandemia aqui em Fortaleza. Denise.
Essas foram as informações do Thiago Lima, direto de Fortaleza. Thiago, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E essa questão do retorno às aulas gera muita polêmica em todos os estados. No mundo todo houve esse desafio, como o Thiago colocava, é difícil você controlar as crianças, você sabe exatamente qual que é a estrutura das escolas para poder manter distanciamento, para ter um atendimento mais personalizado, para que se possa controlar essa questão do isolamento, da separação, da distância entre as crianças, não é? E os professores da Rede Pública Estadual de São Paulo fizeram na manhã de hoje uma carreata contra a volta às aulas presenciais, que é prevista pelo governo para o dia 8 de setembro. O grupo também cobrou pagamento de salários e auxílio emergencial aos professores temporários remunerados apenas pelas aulas efetivamente dadas. Como não estão sendo dadas essas aulas durante a quarentena, esses servidores estão sem salário. A manifestação foi organizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo e a carreata reuniu docentes de todo o estado. Por volta das 11 da manhã, eles se reuniram em frente ao estádio do Morumbi, na zona sul, na capital, próximo do Palácio do Governo. Tentou seguir até lá, mas foi impedido por bloqueios da Polícia Militar. E em nota, a Secretaria Estadual da Educação afirma que a carreata é norteada por princípios políticos obscuros em meio a mortos por uma pandemia. O buzinaço gerado fere o bom senso diante do barulho nas imediações de um hospital, onde médicos e enfermeiros voluntários lutam para salvar vidas de doentes. Então, ainda de acordo com a nota, o governo está planejando a retomada das aulas, pautado por medidas de contenção da epidemia, atendendo interesses da população e sem colocar nenhuma vida em risco. Foi a nota oficial, então, da Secretaria da Educação. 15 horas e 13 minutos e agora vamos à reportagem aí da Camila Yunis.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse nesta terça-feira que os rumos de parte do Ministério Público Federal devem ser corrigidos para que o que chamou de lavajatismo dentro da instituição seja superado. Augusto Aras participou ontem de um debate virtual promovido pelo grupo Prerrogativas, com advogados, entre eles defensores de réus na Lava Jato. O procurador afirmou que o modelo consagrado pela operação precisa ser substituído, mas o enfrentamento à corrupção vai continuar.
Turismo significa uma hipertrofia, um desvio. Então, lavajatismo já revela que alguma coisa não vai bem nessa figura. E esse conceito lavajatismo, ele há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção.
Apesar de reconhecer a relevância da força-tarefa, Aras classificou a Operação Lava Jato em Curitiba como uma caixa de segredos.
Todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios, e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Nenhuma instituição.
No início do mês, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, atendeu a um pedido de Aras e determinou que as forças-tarefas da Lava Jato no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo entreguem à PGR todos os dados já obtidos nas investigações. Nesta terça-feira, o Procurador-Geral da República defendeu o uso responsável dessas informações.
Não o Procurador-Geral da República seja o dono dos destinos de 38 mil pessoas, mas que todo o Ministério Público possa, de forma fundamentada, de forma devidamente instruída, justifique para que quer, para o que quer saber da vida alheia, para que isso não sirva de bisbilhotice, isso não sirva de chantagem, isso não sirva de extorsão, isso não sirva de nenhum propósito antirrepublicano.
Em atrito com a Força-Tarefa de Curitiba, após uma auxiliar direta ir sem aviso coletar informações da operação, Aras disse, sem detalhar a origem, que 50 mil documentos considerados até então invisíveis à PGR foram descobertos recentemente.
Não podemos aceitar ter uma web do B ou MPF do B ou coisa parecida. Não podemos aceitar que tenhamos processos escondidos da corregedoria. Não podemos aceitar que tenhamos 50 mil documentos invisíveis à corregedoria e que só agora foram descobertos.
50 mil documentos? Desculpa, procurador.
50 mil documentos encobertos e que a corregedoria não tinha acesso.
E a corregedoria
vai apurar os responsáveis por isso.
Sem citar nomes, Augusto Aras fez críticas também à postura de alguns procuradores.
Uma meia dúzia de barulhentos que tem na mídia uma amplificação que não reflete a vontade da classe, não pode macular a honorabilidade desta grande instituição.
Na videoconferência, o procurador disse que tem destinado esforços às ações para mudar o perfil punitivista do Ministério Público Federal e afirmou que está tentando se desvencilhar da espetacularização. Procurada, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba não se manifestou.
É, mas a Procuradoria lá de Curitiba acabou divulgando uma nota em que os procuradores da República que integram a Força-Tarefa constituída pelo Ministério Público Federal para atuar na Operação Lava Jato repudiam as declarações infundadas lançadas em live realizada na noite do dia 28 de julho de 2020. É o que diz o texto. Os procuradores da República, integrantes da Força-Tarefa, repudiam as declarações que foram lançadas nessa live com a participação do Procurador-Geral da República e advogados que patrocinam a defesa de influentes políticos e empresários investigados ou condenados na Operação Lava Jato. Devem ser refutados os ataques genéricos e infundados às atividades de procuradores da República e as tentativas de interferir no seu trabalho independente, desenvolvido de modo coordenado em diferentes instâncias e instituições. A independência funcional dos membros do Ministério Público transcende casos individuais e é uma garantia constitucional da sociedade brasileira de que o serviço prestado se guiará pelo interesse público, livre de interferência de interesses diversos, por mais influentes que sejam. A ilação de que há caixas de segredos no trabalho dos procuradores é falsa, assim como a alegação de que haveria milhares de documentos ocultos. Não há na Força-Tarefa documentos secretos ou insindicáveis das corregedorias. Os documentos estão registrados nos sistemas eletrônicos da Justiça Federal ou do Ministério Público Federal e podem ser acessados em correições ordinárias e extraordinárias. As investigações e processos são ainda avaliados pelas corregedorias e pelo Poder Judiciário, pelos advogados dos investigados e réus e pela sociedade. A extensão da base de dados só revela a amplitude do trabalho até hoje realizado na Operação Lava Jato e a necessidade de uma estrutura compatível. Ao longo de mais de 70 fases ostensivas e 6 anos de investigação, foi colhida grande quantidade de mídias de dados, como discos rígidos, smartphones e pendrives, sempre em estrita observância às formalidades legais. Esse é o documento que segue ainda com mais justificativas, foi divulgado no site da Procuradoria da República no Paraná. E houve manifestações também pelas redes sociais do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Quem está nos acompanhando com imagem pode ver o que Moro disse: desconheço segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato, ao contrário, a operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas cortes superiores, como STJ e STF. E o procurador Robertson Pozobon também se manifestou. A transparência, segundo ele, faltou mesmo no processo de escolha do PGR pelo presidente Bolsonaro. O transparente processo de escolha a partir da lista tríplice, votada precedida de apresentação de propostas e debates dos candidatos, que ficou de lado, fez e faz falta. É, ele se referia ao fato de o presidente Bolsonaro ter escolhido Augusto Aras fora da indicação dessa lista tríplice, não teria obrigatoriedade de acatar as indicações do próprio setor, mas de qualquer modo aí está colocada aí uma disputa entre o Procurador-Geral da República e os integrantes da Lava Jato, atuais e ex-integrantes. São 15 horas e 21 minutos e agora Marcelo Matos. Marcelo, com você.
Pandemia reforça urgência da reforma tributária. A Confederação Nacional da Indústria admite avanços no ambiente de negócios no Brasil nos últimos 10 anos, com menos burocracia e mudanças na legislação trabalhista. Mas as alterações são tímidas para tirar o país da penúltima posição no relatório Competitividade 19/20. O estudo compara o Brasil com 17 economias com características similares. E o país fica à frente apenas da Argentina. O gerente executivo de economia da CNI, Renato da Fonseca, lembra que a pandemia consumiu esforços fundamentais na saúde e, inevitavelmente, a agenda econômica virou sobrevivência para as empresas.
Agora, a gente já começa a pensar na retomada, é muito importante que a gente retome a agenda da competitividade. E esse trabalho mostra isso, mostra como o Brasil está ruim em termos de competitividade nos diversos fatores que a gente chama de fatores sistêmicos, ou seja, que depende do país, né? Fora que as próprias empresas precisam ter capital para investir e continuar investindo muito mais.
O Brasil teve avaliações positivas em tecnologia, inovação, trabalho e estrutura produtiva, escala e concorrência. Mas financiamento, o custo do capital e a tributação funcionam como a bola de ferro nos empresários.
Precisa trabalhar na reforma tributária, precisa trabalhar também da melhoria da oferta de capitais, né, de crédito, juros mais baixos, mas precisa trabalhar em melhoria da infraestrutura, que é um grande entrave à competitividade, melhoria da educação. O Brasil gasta já bastante com educação, mas tem um problema de gestão, tem um problema de entrega. Estimular a inovação, melhorar, aumentar a segurança jurídica, reduzir a burocracia.
Os mais competitivos da lista são Coreia do Sul, Canadá e Austrália. No relatório estão ainda África do Sul, Argentina, Chile, China, Colômbia, Espanha, Índia, Indonésia, México, Peru, Polônia, Rússia, Tailândia e Turquia. O presidente da ABIMAC, Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, considera vital a reforma tributária para o país sair da crise.
Nós temos que olhar todo o nosso ordenamento jurídico tributário e fazer com que o Brasil seja mais competitivo. Hoje, o Brasil afasta investimentos com a atual legislação. Nós precisamos de uma reforma tributária que siga alguns princípios. Por exemplo, que traga justiça tributária, que quem ganhe menos, pague menos, que quem ganha mais, pague mais, que traga mais transparência, ou seja, o brasileiro saber o quanto está pagando de impostos.
O Brasil tem o pior desempenho no fator financiamento entre os 18 países avaliados e em tributação está em penúltimo lugar à frente apenas da Argentina.
Foram as informações de Marcelo Matos e agora vamos conferir a terceira reportagem da série sobre Amazônia e meio ambiente, que é conduzida pelo Daniel Leão.
A saúde debilitada.
Eles são muito mais vulneráveis que a maioria da população que habita nas cidades.
A frase de Elcio Souza, gerente da Estratégia Indígena da TNC Brasil, retrata a situação das populações mais vulneráveis da Amazônia. As internações muitas vezes são inevitáveis. É assim o cotidiano de uma parcela de índios e ribeirinhos que sofre com as idas e vindas aos postos de saúde e hospitais. O drama sanitário de tantos povos que vivem na região é agravado pelas queimadas que causam um grave problema à saúde pública, sem falar no impacto ecológico. O número de internações salta drasticamente em razão dos danos ao sistema respiratório de moradores e trabalhadores destas áreas acometidas pelo fogo. A Irene Pereira é produtora. Sentiu na pele diversas vezes os danos provocados pela fumaça e diz ser um alívio os períodos sem queimada.
O maior benefício de não usar o fogo é o ar mais puro, que a gente respira melhor, né?
A rede hospitalar é duramente afetada e sobrecarregada. Em tempos de pandemia, o atendimento que já está bastante pressionado pela Covid-19 pode ganhar ares de colapso. O médico patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, indica que a foligem da queimada é tão impiedosa quanto a poluição. É praticamente a mesma coisa que estar num grande centro urbano com muitos carros e fábricas.
E como acontece nas grandes cidades, por poluição veicular, a queima incompleta, a produção de poluição leva a um problema de saúde mensurável com um aumento significativo de doenças respiratórias e cardiovasculares. Ou seja, não é só um problema ecológico, é um problema também de saúde da população que lá reside.
Os pequenos também sofrem. E como com as circunstâncias da devastação pelas chamas? Uma pesquisa da Fiocruz revela que o número de crianças internadas dobra nas localidades afetadas por queimadas na Amazônia. De acordo com o estudo, viver em uma cidade próxima aos focos de incêndio aumenta em 36% o risco de internação. O sanitarista da Fundação, Cristóvão Barcelos, expõe um quadro crítico na chamada Zona do Fogo.
Pô, que houve um excesso de internações muito grande na Amazônia, principalmente numa área que se chama a área do desmatamento ou Zona do Fogo, que é onde acontece a maior parte das queimadas, onde dobrou o número de internações em relação a um período normal. Os municípios aonde tá tendo, onde houve queimada, existe um aumento de 50% a mais de internações em crianças por problema respiratório.
Em 2019, nos locais da Amazônia onde mais aconteceram incêndios, o ar ficou em média 53% mais poluído do que em 2018. Sob os efeitos da pandemia, segundo especialistas, o cenário aponta para a chamada tempestade perfeita, quando a exposição à fumaça pode resultar numa maior predisposição à infecção pelo coronavírus. Os dados são alarmantes. Como se não bastasse, a região norte tem um dos piores índices de infraestrutura hospitalar e de leitos de UTI. Muitos residentes de áreas longínquas levam horas, até dias de deslocamento, a fim de chegar a um município polo para serem atendidos. O jeito, de acordo com o Elcio Souza, tem sido recorrer a alternativas provisórias, que são insuficientes para suprir a demanda. Por isto, há necessidade de uma ação emergencial com investimento para evitar o chamado quebra-galho.
Algumas regiões onde os povos indígenas têm conseguido fazer parceria com médicos voluntários e com organizações voluntárias e montando enfermarias de campanha com respiradores que estão ajudando a reduzir um pouco o impacto, mas isso ainda é muito localizado, é muito insuficiente. Então, assim, a necessidade de ter um reforço urgente nesse sistema público de saúde para povos indígenas é gritante.
E você pode conferir toda a série no site da Jovem Pan, no Pan News, nos canais. Nós estamos no terceiro capítulo e essa série ainda prossegue. Nós vamos agora ao rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E eu lembro que você pode sempre nos acompanhar também com imagem. Até já!
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
15 horas e 33 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que eu lembro que você pode acompanhar também com imagem. Vamos voltar a falar agora sobre o Marco do Gás, que teve a votação em regime de urgência para tramitação agora no Congresso, votação na Câmara. Nós conversamos já mais cedo com Laércio Oliveira, que é relator do projeto. Agora estamos em contato com Augusto Salomão, que é presidente executivo da ABGAS. Augusto, boa tarde.
Boa tarde. Denise, foi um prazer. Muito obrigado por estar recebendo aqui na Jovem Pan.
Bom, Augusto, vamos falar então desse marco regulatório do gás que vai abrir para iniciativa privada. Nas estimativas do governo, isso pode trazer cerca de 43 bilhões de reais em novos investimentos para o país. Pode haver uma repercussão sobre emprego, sobre atividade em geral e o preço do produto. Mas eu queria a sua avaliação como executivo da ABGAS. Como é que você vê essa perspectiva agora e qual a sua avaliação do projeto? O projeto foi apresentado pelo governo há um ano e agora é que está com urgência para tramitação.
Pois é, Denise, o projeto, na verdade, ele está em tramitação desde 2013, né? O ano passado ele teve uma discussão na Comissão de Minas e Energia, foi aprovado o primeiro relatório e seguiu a Comissão de CDEX, onde teve aprovação de um regime de urgência, de um requerimento de regime de urgência, que foi naturalmente apreciado hoje no plenário da Câmara, né? O que a gente entende daquele projeto, ou deste projeto que está em discussão, é que ele é um projeto relativamente tímido, né, pelo que a gente esperaria de investimentos para o setor. A grande questão que nós entendemos hoje é que você hoje tem uma situação que 50% do gás nacional que nós consumimos no Brasil, 50% hoje ele é importado. Nós precisamos estimular a produção local de gás. Para estimular essa produção, é necessário que eu consiga, primeiro, ter essa oferta. E tendo essa oferta, eu preciso, consequentemente, ter a demanda. E para fazer com que esses canais funcionem muito bem, eu preciso ter uma ampliação da infraestrutura no país. E aí eu não estou falando da distribuição de gás canalizado, da infraestrutura das distribuidoras de gás canalizado. Eu estou falando da infraestrutura para transportar esse gás, trazer ele lá do campo do pré-sal até a costa e depois interiorizar e universalizar o uso desse gás. Eu acho que o projeto não traz esses sinais. O projeto incorpora alguns pontos específicos que foram discutidos ainda no governo Temer, que foram incorporados ao projeto de lei. Traz uma mudança em relação à questão do transporte, mudando de concessão para autorização, mas mesmo assim há que se pensar na ampliação dessa estrutura. Eu acho que sem infraestrutura, principalmente no momento atual, em relação a essa pandemia, que nós precisamos ter uma retomada de emprego e renda, nós não estaremos gerando royalties para os estados, nós não estaremos gerando dinheiro para o Fundo de Participações dos Estados e Municípios e, consequentemente, eu acho que estaremos gerando muito pouco emprego.
Agora, essa melhoria da infraestrutura não estaria implícita nos investimentos necessários já previstos? Então, a iniciativa privada tendo uma participação maior, consequentemente, não haveria também essa melhoria?
Denise, nós temos hoje 10 mil quilômetros de rede de transporte no Brasil, né? Temos 38 mil quilômetros de rede de distribuição. Existem diversos estados da federação que ainda não são atendidos por rede. A gente precisa criar alguma demanda, alguma condição de demanda. O que a gente tem defendido são termoelétricas inflexíveis despachando na sua base. O que eu quero dizer com isso? Ao longo desse gasoduto, ao invés de eu concentrar todas as termoelétricas dos leilões para o A25 ou A26, na costa, deveria estar sendo alocada essas térmicas ao longo da construção desses gasodutos para que fossem âncoras de consumo. E, por consequência, a gente teria uma natural interiorização e universalização, acima de tudo, do uso do gás. Aí sim eu teria dado esse sinal de investimento para que o investidor possa fazer esse investimento, porque senão vai ser o que aconteceu no Gasbol. O Gasbol, quando foi construído lá atrás, ainda no governo Fernando Henrique pela Petrobras, era um gasoduto que foi desenvolvido, não tinha sequer um volume de gás naquele gasoduto, foi criado à época o plano de massificação do uso do gás, para que pudesse, de fato, você encher o Gasbol e chegar à condição de hoje. Hoje eu tenho uma infraestrutura que, basicamente, ela está amplamente estrangulada no tramo sul do país. Ou seja, eu não consigo mais transportar nova molécula de gás para atender a região sul do país.
Então, você acha que continuaria uma concentração muito forte, é isso?
Concentração, eu não teria esse sinal claro de investimento. A gente tem sugerido, nas discussões do PL, inclusive levando essas condições até o governo, o Ministério da Economia, inclusive o BNDES recentemente publicou um relatório através dos seus ótimos técnicos, que dá esse sinal claro dessa interiorização ancorada em termoelétrica. Eu acho que esse é o sinal para que o produtor possa ter a clareza que o gás que ele vai produzir vai ter o consumo e a gente vai ter a condição de fazer a infraestrutura e a universalização do uso desse gás, coisa que o PL ainda não dá esse sinal. E eu espero que nessas duas semanas que foi aberta a partir de hoje com a aprovação do regime de urgência no plenário da Câmara, que você possa ter essa discussão e efetivamente conduzir esse assunto e que o deputado Laércio possa ter essa sensibilidade de acatar essas solicitações em seu relatório.
Agora, a demanda haveria para isso, né? E uma das promessas aí, ou expectativas do governo, é redução de preço. Agora, a redução de preço também depende dessa melhoria que você colocou.
A redução de preço, ela depende do aumento da oferta. E para ter oferta, eu preciso necessariamente ter infraestrutura. Hoje eu tenho três rotas de escoamento da produção do pré-sal. Eu tenho rota 1, rota 2 e finalizando agora rota 3. A partir dessas rotas, eu tenho o que a gente chama de UPGN, que seriam pequenas refinarias para esse gás natural. A partir dessa UPGN, eu entraria no sistema de transporte. Então, quanto mais eu capilarizar esse transporte, atendendo os estados e alocando essas térmicas, então não adianta eu gerar a energia térmica no estado de Sergipe, sendo que o centro de carga vai estar em São Paulo, por exemplo. Então é importante eu levar essas térmicas para os centros de carga e aí alocar mais térmicas ao longo desse tramo. Eu acho que esse sinal que a gente precisa dar para o mercado para que a gente possa garantir para quem vai fazer um investimento no transporte possa ter clareza que vai ter esse consumo e que o produtor possa ter a tranquilidade de produzir o gás, que ele sabe que vai ter onde colocar e não reinjetar. No mês de abril, para você ter uma ideia, foram rejeitados quase 57 milhões de metros cúbicos de gás. É quase duas vezes o que a gente importa da Bolívia hoje.
Então, esse projeto, mesmo agora em regime de urgência, não te traz expectativa tão favorável?
Ainda não traz. A gente está levando essas propostas, como te falei, esperando que a gente possa ter essa sensibilidade do Congresso, do presidente Rodrigo Maia, para que a gente possa dar esses sinais. E, principalmente, a gente tem lá um TCC, que é o termo de cessão de capacidade, que foi assinado entre o CAD, a Petrobras e a ANP, para que a Petrobras saia desses ativos. Ela está cumprindo esse papel. Mas esses ativos são ativos que já existem, não são novos ativos. A gente precisa enxergar os novos ativos, principalmente nessa atual situação da pandemia, que a gente possa dar uma condição de geração de emprego e renda.
Agora, em princípio, uma abertura maior para a iniciativa privada tem esse potencial de atração de recursos pelas necessidades mesmo do país, pelo potencial de exploração?
A 11.909 em vigor, Denise, ela já dá essa situação, já dá essa condição. O que existe é um pouco de um processo burocrático, que é que você tem o chamado plano de expansão da malha dutoviária. Ele é um procedimento um pouco burocrático, mas ele já existe. A grande questão é que hoje o produtor que está lá no pré-sal, no alto mar, produzindo gás, ele olha para a costa e fala, bom, onde é que eu vou poder colocar esse gás? Ele tem duas opções, ou ele coloca esse gás na distribuidora de gás, que por sua vez precisa ampliar a sua infraestrutura para poder ter esse gás e precisa ter um preço competitivo para isso, ou ele vai ter que reinjetar esse gás. Então a gente está defendendo a térmica para poder ser o âncora de consumo. O outro ponto é ter mais abundância de gás no mercado. Quanto mais eu tiver de concorrência, aí a gente começa a fazer um mix de concorrência de preço entre o gás importado, seja do GNL ou da Bolívia, vis-à-vis ao gás na produção nacional. A gente só não pode esquecer que o nosso gás está sendo produzido a 300 quilômetros da costa e a mais ou menos 5 mil metros de profundidade, diferente do shale gas americano, que é produzido em terra, com uns 20, 25 mil furos mês para produção. Então, a gente tem um pouco de diferenciação em relação ao que é o gás importado hoje em termos de produção. Isso impacta diretamente no custo do gás. Hoje, a cada R$ 100 arrecadado por uma distribuidora de gás, para você ter uma ideia, R$ 17 ficam no caixa da distribuidora, para que ela faça o seu investimento em expansão, faça a sua operação, manutenção, pagamento dos seus fornecedores e remuneração do seu capital. 83% são pagos nessa cadeia. 83% representa pagar os encargos, tributos, impostos, o transportador que movimenta esse gás e a molécula que custa aproximadamente 49% desse custo global. Ou seja, a cada R$ 100, R$ 49 vai para a conta da Petrobras, que não é a única produtora, mas é 100% a comercializadora desse gás. Então, nós vamos ter a concorrência de molécula hoje no mercado para que a gente possa, de fato, ter um custo de gás mais barato.
Nós conversamos aqui com Augusto Salomão, que é presidente executivo da ABGAS, que é a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Augusto Salomão, muito obrigado. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Denise. Boa tarde. Muito obrigado.
15 horas e 43 minutos, e o ministro Alexandre de Moraes reitera que estados e municípios têm autonomia para definir ações contra o coronavírus e exalta o papel do STF. O magistrado acrescenta que o Supremo Tribunal Federal vem atuando como moderador e é efetivo na pandemia. Em conferência virtual da Ordem dos Advogados do Brasil, ele elogiou o Congresso por ter aprovado a PEC do orçamento de guerra. O ministro Alexandre de Moraes ressalta que cabe a todos os entes da federação medidas de combate à Covid-19.
A questão que o Supremo Tribunal Federal definiu de competência administrativa concorrente entre União, Estados e municípios é para edição de medidas administrativas importantes ao combate da pandemia. Eu várias vezes ressaltei e ressalto aqui novamente, não se excluiu da competência nenhum ente federativo. Pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que todos os entes federativos são competentes e devem exercer as suas competências nos limites constitucionais.
Em decisão de abril do próprio ministro, foi assegurada a estados e municípios a competência para adoção de ações contra o coronavírus. Sem citar casos específicos, Alexandre de Moraes afirma que compete ao governo federal liderar o processo.
Agora, as questões de interesse geral, isso continuou e o Supremo Tribunal Federal reafirmou, continuou na competência da União, para que a União pudesse estabelecer a liderança, as grandes balizas no combate à pandemia ao Covid-19. Isso também foi uma decisão importantíssima do Supremo durante essa pandemia.
O ministro lembra que em junho coube ao Supremo determinar ao Ministério da Saúde que voltasse a divulgar dados sobre a Covid-19. Na época, o governo passou a dar informações limitadas sobre a doença no país, medida criticada por Alexandre de Moraes.
A publicidade, a transparência dos gastos públicos, inclusive em relação à pandemia, passariam a ser tratadas como exceção, ou seja, durante a pandemia, deixaria de existir a obrigatoriedade de prestar essas informações. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com ação direta, e o Supremo Tribunal Federal, com base na transparência, no princípio da publicidade, garantiu o acesso total a essas informações, declarando inconstitucional a alteração.
O ministro Alexandre de Moraes considera que o STF teve, até agora, uma atuação rápida e segura em casos relacionados à pandemia. De acordo com o magistrado, o Poder Judiciário não parou e, com o trabalho virtual, a produtividade foi mantida. 15 horas e 46 minutos e vamos agora aos Estados Unidos, direto de Nova York, conversar com a Mariana Janjaco. Mariana, boa tarde.
Denise, boa tarde a todos. Denise, saiu agora há pouco o comunicado sobre a reunião de política monetária do Fed, Federal Reserve, Banco Central aqui dos Estados Unidos. Na verdade, o resultado da reunião foi aquilo que boa parte do mercado financeiro já esperava. O Fed decidiu manter a taxa de juros quase em zero, o mesmo patamar que está desde o começo da pandemia, desde o mês de março. Nesse comunicado, o Fed diz que a situação econômica no país melhorou por causa de ações do governo, por causa das medidas econômicas, mas ainda está muito longe do que era no começo do ano, então os juros continuam sim nesse patamar. Agora, o comunicado não trouxe uma diretriz, algo, né, para o mercado financeiro saber quando essa situação pode mudar. Nesse comunicado, o Fed disse apenas que é o comportamento do vírus que vai definir os rumos da economia daqui para frente. Então, a economia dos Estados Unidos depende muito do comportamento da pandemia, de como os casos vão evoluir aqui no país. E considerando que a gente está numa situação complicada, né, Denise, com mais de 1.000 mortes por Covid-19 todos os dias, a gente espera que esse ritmo ainda vai continuar devagar, né, por algum tempo.
O Federal Reserve, na verdade, vai ter uma coletiva, né, Mariana? Já deve estar acontecendo. E aí é que costumam surgir as novidades, de fato, em relação a procedimentos do Federal Reserve. Porque o juro já estava muito perto de zero, então, como você disse, o mercado já estava precificando essa situação. O problema são os critérios que ele pode adotar, a questão de mercado de trabalho, de queda de atividade, esse avanço agora do coronavírus. É ver exatamente qual a leitura que o Federal Reserve faz dessa situação agora.
Exatamente, precisa ver o comportamento, né, do presidente do Fed, Jerome Powell, e é isso que o mercado financeiro espera agora, porque no comunicado realmente não trouxe nada além do que o mercado já esperava, né? Agora, a situação econômica aqui no país, Denise, a gente conversou sobre isso, né? Algumas vezes o país esperava ter aquela recuperação em V, né? Então descendo com a piora dos índices econômicos, mas aí uma retomada do emprego, teve até uma certa retomada, mas aí os índices começaram a cair de novo, a taxa de desemprego aqui voltou a aumentar, cerca de 11,8% da população recebe, da força de trabalho dos Estados Unidos recebe agora seguro-desemprego, porque o vírus começou essa segunda onda de casos, né? Então, alguns estados tiveram que pausar as reaberturas. Também tem a questão que muitos negócios fecharam as portas definitivamente, restaurantes, lojas, comércios de uma forma geral, e tudo isso acaba impactando a economia, claro.
E tem toda a discussão também do programa de estímulo que foi lançado pelo governo, que coloca a discussão agora até em relação ao seguro-desemprego, né, Mariana? Porque tem uma justificativa, mais ou menos como entrou na discussão do auxílio emergencial aqui no Brasil, que na medida que as pessoas recebam uma remuneração maior, elas se sentem desestimuladas a procurar um emprego, a buscar uma atividade, não é? Então, Trump quer reduzir esse valor, assim como se pensou na redução do auxílio emergencial aqui no Brasil, mas tem a condição da economia, né?
É a mesma discussão, Denise. É muito curioso que a situação é muito semelhante mesmo. Aqui, os dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, brigam muito para decidir sobre essa nova rodada de estímulo financeiro. Então, o que acontece? Os republicanos defendem que se diminua o valor do auxílio do governo para as pessoas que recebem esse seguro financeiro, que é um valor de $600. Os republicanos querem diminuir esse valor para $200. Os democratas não concordam com essa proposta. Os republicanos dizem isso mesmo que você falou, Denise, que as pessoas recebendo, além do seguro-desemprego, esses $600, elas se sentem acomodadas, não vão atrás do trabalho, a economia não vai voltar a girar. Os democratas discordam disso. E aí os republicanos apresentaram esse plano, eles controlam o Senado, para que a proposta seja aprovada, ela precisa passar pelo Senado, só que os democratas não estão dispostos a aprovar esse plano dos republicanos dessa forma. Então os dois lados ali precisam ceder um pouco, e isso não está acontecendo. A gente já tem o fim, né, das primeiras medidas daquela primeira rodada de estímulos do governo norte-americano. O país está em uma situação complicada com esses efeitos da pandemia na economia que a gente vinha conversando, muita gente perdendo emprego, só que o Congresso não consegue chegar ali a um acordo para liberar finalmente essa nova rodada de estímulos financeiros.
É, o problema é a condição também da economia e de controle da pandemia, não é? Porque é até importante que nem todas as pessoas saiam à rua retomando a atividade. A gente viu o que aconteceu em vários estados aí nos Estados Unidos, que tiveram até de reverter algumas aberturas. Tem essa preocupação e não tem toda essa disponibilidade também de emprego.
Não, não tem, até porque alguns lugares fecharam mesmo definitivamente. Aqui em Nova York a gente vê essa mudança clara. A gente vê muitos lugares para alugar, estabelecimentos que deixaram mesmo de funcionar, não tem data para voltar. A gente vê um aumento também no número de pessoas em situação de rua, isso é muito evidente em outras partes do país também. E aí, no meio disso tudo, o presidente Donald Trump mudando muito de postura toda hora sobre esse assunto. Na semana passada, ele fez uma coletiva de imprensa com um tom mais sóbrio, até os jornais aqui comentaram sobre uma mudança de postura dele, defendendo o uso de máscaras, reconhecendo que a situação estava mesmo ruim e iria piorar antes de começar a melhorar. Só que agora, nessa semana, ontem, ele já voltou a dizer, já voltou com um tom otimista, dizendo que há várias partes do país que estão livres de coronavírus, o que não é verdade, porque em todos os estados aqui o número de casos sobe, alguns mais do que outros, né? Como aqui em Nova York a situação está mais controlada, na Flórida, na Califórnia a situação está pior. Mas enfim, ele adotou esse tom mais otimista e mais pressionando mesmo para a volta, para a reabertura da economia. Então são mensagens distintas, ali, mensagens diferentes do presidente Donald Trump a cada minuto também.
É, e na verdade o tempo vai correndo contra ele, né? Faltam menos de 3 meses para as eleições, não é? Ou cerca de 90 dias para as eleições aí nos Estados Unidos, e ele está numa posição em desvantagem em relação à oposição, é ruim nessa época. É difícil você ter uma reversão quando não se espera uma retomada muito forte da economia, como tem desemprego alto, tem a questão das manifestações.
Exato, são muitas tensões nesse momento no país, e o grande ponto forte do governo Trump era mesmo a economia, que vinha com índices econômicos muito bons, vinha com uma taxa de desemprego muito baixa, e aí tudo isso foi embora por causa da pandemia de Covid-19, e aí ele tenta ali se posicionar de uma forma a recuperar, né, a confiança dos eleitores para garantir as eleições. Agora, tem um estudo, Denise, da UCLA, a Universidade da Califórnia, Los Angeles. Os pesquisadores estão analisando, já entrevistaram mais de 300 mil pessoas para analisar como as mortes por Covid-19 estão interferindo na questão do voto. E eles chegaram à conclusão de que, é claro, nos condados, ali, isso a nível local mesmo, nível de condados, né, nem de estados, em que o número de mortes subiu muito, as pessoas tendem a votar mais no outro candidato, no candidato Joe Biden, não porque é o Joe Biden, não porque as pessoas querem votar no Partido Democrata, mas sim por uma simples questão de oposição. Isso é uma coisa histórica, uma coisa que já vem da época de guerra. Em todas as guerras aqui dos Estados Unidos, o número de mortes em lugares que foram muito afetados pelas guerras acabou influenciando o voto dessas pessoas na época de eleições, e isso está acontecendo também aqui com a situação do coronavírus. Então, por causa disso, talvez a gente tenha, as pesquisas nesse momento pelo menos apontam, que um estado republicano, que sempre foi republicano, como o Texas, por exemplo, pode votar em um candidato democrata como Joe Biden. Então, são eleições completamente atípicas.
É, e vão ser atípicas também, porque muita gente vai votar pelo correio, depois a apuração é muito mais demorada. Nós já tivemos eleições aí nos Estados Unidos que levaram dias para se chegar a uma conclusão, né? E depois o resultado até acaba surpreendendo, se falou em fraude, uma série de coisas, e pode acontecer isso agora.
Pode, inclusive os dois partidos ali já se preparam para um cenário em que pode acontecer uma série de conflitos por causa dessa questão do voto à distância. Os democratas já falam que pensam em um cenário em que o Trump poderia não aceitar uma eventual derrota nas eleições, poderia dizer que, por exemplo, contando os votos presenciais, que são os votos que saem primeiro, o resultado que sai primeiro, o resultado dos votos presenciais, ele ganha, mas aí depois aparece nos votos por correio, por exemplo, Trump perdendo. E aí os democratas já imaginam um cenário em que ele diria que não, que esses resultados dos votos à distância foram manipulados, e aí iria contestar os resultados das eleições. De qualquer forma, existe sim essa questão de que é muito mais rápido, muito mais fácil você contar os votos presenciais do que os à distância. E no momento de pandemia, é claro que muita gente vai votar à distância. As pessoas não se sentem, vai depender, né, de como estiver a situação aqui nos Estados Unidos em novembro, no dia 3 de novembro. Mas pelo menos nesse momento é difícil pensar em pessoas que teriam, se sentiriam confortáveis de sair de casa para ir votar. E o Trump já tem falado muito sobre essas fraudes desde já, fraudes em sistema, nesse sistema de voto à distância. Então aqui todo mundo já se prepara para essa questão também dos resultados ser uma questão bem complicada, viu, pra, daqui para frente, no mês de novembro.
É, e aí o voto não é obrigatório, as pessoas podem comparecer, não é sequer feriado no dia das eleições para facilitar, né? A pessoa tem que estar com disposição mesmo, eu quero ir lá votar, é isso.
Tem que querer, por isso que a campanha dos políticos, dos candidatos, é exatamente para convencer as pessoas a irem votar, né? Tem muito disso nas duas campanhas, de você querer convencer, por exemplo, o Joe Biden querer convencer pessoas que não votariam nele normalmente, que não votariam no Partido Democrata, mas querer convencer essas pessoas a irem votar porque querem tirar o Donald Trump do poder. Então, essa é uma dinâmica aqui nos Estados Unidos. O número de pessoas que votam, inclusive, tem sido um desafio manter esse número alto, porque muita gente está se desinteressando pela política no país. Agora, resta saber nessas eleições o que é que vai acontecer, né? Qual que vai ser a porcentagem de pessoas que vão votar ou não, mas é um cenário, nesse ponto é um cenário diferente do Brasil, porque realmente não tem, o voto não é obrigatório, então os partidos têm que fazer esse trabalho mesmo de convencimento das pessoas.
É isso, vamos continuar acompanhando. Mariana, muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigada, uma ótima tarde. Vem emoção por aí, né, Denise?
Exatamente, meses de emoção. E o Banco Central aqui no Brasil anunciou hoje que vai lançar uma cédula de R$200. Olha, essa nova cédula foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e terá como personagem o Lobo Guará. A previsão é que entre em circulação no final do mês de agosto. O Banco Central deu essa informação hoje, de acordo com a instituição. A nova cédula deverá entrar em circulação, como eu disse, no final de agosto. E a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$200 ainda em 2020. Até a última atualização, o Banco Central ainda não tinha divulgado a imagem da nova cédula, né? Nós estamos aguardando para ver essa imagem do Lobo Guará. Atualmente, nós temos 5 tipos em circulação, de R$2 e R$5, R$10, R$50 e R$100. E neste mês, o governo teve um gasto extra de R$437 milhões para impressão de cédulas, com o objetivo de imprimir R$100 bilhões adicionais em dinheiro de papel. O governo teve até problemas para poder atender o pessoal cadastrado no auxílio emergencial, porque muita gente não tinha conta bancária e acabou sacando em dinheiro. Então, houve momentos em que o Banco Central teve dificuldades, porque não havia disponibilidade suficiente para atender toda essa demanda. O cadastro mostrou milhões de brasileiros a mais, que não estava em nenhum cadastro do governo, e houve esse saque em recursos. E agora, além da emissão maior de moeda, teremos essa novidade aí, R$200, as cédulas de R$200 com a imagem do Lobo Guará. E fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde.